Bien.
Ora, por favor.
Não, vou aqui. Uma colheita para cá.
Os iogurtes com os lados.
Iogurtes!
Paula, Eduardo e a pequena Maria sentam-se à mesa para jantar. Serve-se um arroz de pato, que não chegou a ser vendido na loja, e alimenta esta família sem posses e sem trabalho.
Quando o casal está desempregado, e com uma renda assim tão alta, também não podemos ter, principalmente ajudas, é o que a gente está sempre a precisar. E nestes objetivos é que a gente luta para poder desarrascar, dar de comer à Maria, que é o essencial. A gente passa a ver com a sono, mas ela tem que começar.
Foi através da escola também, estávamos a passar um bocadinho mal, necessidades. A escola mandou um fax para a junta de freguesia, dar lá assistente social, a ver se nos ajudavam de qualquer maneira. Eu até lhe disse que eu não queria nada disto, eu queria trabalho. Foi nessa altura que ela nos disse para ir à igreja.
Durante 4 meses, vamos lá.
4 meses.
À quinta-feira, sempre esta hora. Que é para poder ter alguma coisa na mesa para comer. Principalmente a Maria.
E de entre os alimentos que Paula e Eduardo vão buscar à igreja de Rio do Moro, em Sintra, há por vezes um arroz de pato que não se vendeu no supermercado e ainda dentro do prazo de validade, vai a tempo de alimentar quem precisa.
Gostamos, por acaso, gostamos muito de arroz de pato. Gostamos muito.
A Maria é que não.
É mais ou menos.
É mais ou menos.
Esta família que vive num pequeno apartamento em Rinchoa, Sintra, é apenas uma entre milhares de famílias que todos os dias procuram alimentos junto de instituições de ajuda e solidariedade. Daqui a instantes, sentamos-nos de novo à mesa com Paula, Eduardo e Maria. Estima-se que 360 mil pessoas em Portugal passem fome e, como todos os dias, 50 mil refeições são desperdiçadas. O movimento Zero Desperdício começou a aproveitar esses bens alimentares que antes acabavam no lixo, fazendo-os chegar a pessoas que necessitam. Comida que nunca saiu da cozinha, comida cujo prazo de validade se aproxima do fim, ou que ainda não foi exposta. Olhamos então para o tal arroz de pato. Tudo começa numa cozinha industrial.
Onde é? O homem não consegue gravar. Bom dia!
Bom dia!
Agora foi bom.
É uma cozinha em Odivelas que abastece supermercados, lojas e restaurantes de norte a sul do país. Aqui se cozinham, de uma vez só, 100 kg de arroz de pato. No meio de um edifício rodeado por câmaras frigoríficas, onde se guardam os alimentos higienicamente conservados, e a temperaturas de fazer cair o pingo do nariz, lá no meio há uma cozinha, enorme cozinha, controlada pelo diretor João Neves.
A cozinha foi construída quase como uma colmeia. A primeira parte, mais próxima da rua, é onde passa produto, matéria-prima, produto acabado e materiais de trabalho. Depois tem aquilo que são os silos de armazenagem de cada uma das matérias-primas, peixe, carne, câmara de bacalhau, câmara de secos, câmara de legumes e depois, mais para dentro, se formos andando sempre para dentro em direção ao centro do circo, encontramos então um corredor onde já só passam matérias-primas em elaboração. O miolo de tudo isto é a cozinha. Quando uma matéria-prima está a ser cozinhada, está no centro das instalações.
No centro desta cozinha emana um calor vindo de grandes tanques, onde se prepara o refogado que há de cozinhar o pato. O pato que a Dona Celeste e outros 4 funcionários desfiam à mão.
Só aproveita a carne. Pele para fora, osso para fora. Só aproveita a carne.
Aproveitarmos a água da cozedura do pato e a sua própria gordura, não utilizando qualquer outra gordura para o efeito.
É o chefe Vítor Esteves que, de mãos atrás das costas e nariz esticado, apanha no ar os aromas e os sabores em preparação.
E na basculante, então, deixar refogar bem a cebola com o alho e ir refrescando com a água da cozedura. Chama-se isto, o termo técnico, a deglaçagem, ou seja, todos os nutrientes que vão caramelizando no fundo da basculante vão-se soltando com essa água que vamos introduzindo e o que torna então a coloração que nós vamos desejar, que é o acastanhado e o sabor. Não leva caramelos, não leva molho de soja, não leva nada disso. A cor é original, ou seja, é só feita através do refogado. Demora meia hora fazer um refogado para o arroz de pato.
É daqui que sai o arroz de pato, para vários supermercados, lojas e restaurantes, uma delas em Sintra. Os tabuleiros de arroz de pato chegam e o diretor da loja, António Silveira, toma conta deles.
É aqui o local onde recebemos a mercadoria, que dependendo da hora, em princípio, fica acondicionada aqui durante a noite e de manhã é retirada para as respectivas secções.
Chegamos agora aqui, esta então montra, e vemos os tabuleiros do arroz de pato.
O arroz de pato, que terá chegado ontem e que foi colocado aqui na montra hoje de manhã. Quer aqui na montra, quer nos móveis de livre serviço, com a embalagem pronta para o cliente levar.
E este arroz de pato, quanto tempo é que aqui vai ficar?
Este arroz de pato pode permanecer aqui durante 2 dias, ao terceiro dia é retirado. Ou seja, no último dia de consumo é retirado de venda e é então preparado para enviar para a instituição.
E há cada vez mais pedidos, ou seja, há cada vez mais gente que passa fome e a pedir. A Federação dos Bancos Alimentares registou na última década um aumento mais do dobro de pessoas necessitadas. Atualmente rondam os 420 mil utentes. E segundo o projeto de estudo e reflexão sobre o desperdício alimentar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, num ano, num só ano, cada português desperdiça em média 100 kg de alimentos perfeitamente consumíveis. A maior parte das perdas é em casa. 342 mil toneladas de comida todos os anos desperdiçadas. O mesmo é dizer que temos mais olhos que barriga. O Zero Desperdício faz parcerias entre estabelecimentos que tenham refeições e outros bens alimentares e as IPSS, Misericórdias e outras associações de solidariedade. A imagem que Paula Policarpo, uma das fundadoras, dá é a de uma espécie de ponte entre quem tem e quem precisa.
Imaginámos um modelo, que lhe chamamos, é um modelo operacional, que lhe chamamos modelo municipal, em que potenciamos as sinergias existentes nos territórios, nas localidades, nas autarquias, neste caso, o modelo é autárquico, portanto, convocando todos que têm responsabilidades e competências e funções nesta área, que é de prover, neste caso, às necessidades básicas das pessoas, chamá-los a todos, para que consigamos recuperar de um lado e pôr no lado de quem precisa a comida em bom estado, a mesma comida que nós comemos e que queremos que os outros comam.
O movimento Zero Desperdício começou há 2 anos.
O Loures foi o piloto, com o Grupo Jerónimo Martins, com várias instituições, lá está, com uma plataforma toda ela gerida pelo município de Loures, em que alocámos a várias instituições os vários pingo-doces que passaram a doar a comida confeccionada, que não doavam, porque o resto dos bens já doavam. Todos os distribuidores doam bolachas e bens não perecíveis há muito tempo e ainda bem. Depois de Loures, percebendo que funcionava o modelo, começámos em Lisboa, Cascais e Sintra.
Este modelo está em prática e com perspectivas de se alargar a outros municípios em Portugal e, em breve, até poderá chegar às Nações Unidas.
A nossa ideia era já estarmos a pensar noutros sedentes, estarmos já a transmitir esta ideia noutras sedes, isso estamos a fazê-lo, já fomos falar à FAO, à sede em Roma, no Dia da Alimentação em 18 de outubro do ano passado, tivemos em Estrasburgo, em Bruxelas, vamos agora a um congresso à Colômbia, a convite da FAO, onde vamos justamente apresentar esta ideia, este modelo já testado, como uma forma de contribuir para a redução do desperdício e para a recuperação do desperdício alimentar, porque a Europa debate-se com o mesmo problema de Portugal. Por exemplo, nós já falámos com franceses e espanhóis que estiveram cá em Portugal e estão a fazer estudos sobre como nós estamos a fazer esta recuperação e ficaram muito contentes porque dizem que têm justamente o mesmo problema, que é a lei aparentemente não permite. Ora, a transposição da diretiva comunitária é de todo o espaço europeu, portanto nós podemos ser inspiradores também aí.
Mas por enquanto, serve na perfeição para que o nosso arroz de pato chegue à mesa dos pobres. Já aqui percebemos que antes que chegue o fim do prazo de validade é retirado da loja e segue para uma instituição. No caso, a Igreja de Rio de Moura em Sintra. José Pereira é o voluntário de serviços.
Eu só venho aqui de vez em quando, só venho à segunda e terça, porque nos outros dias dou apoio a outras instituições. À Igreja de Rio de Moura dou apoio só à quinta-feira.
O senhor é um voluntário o tempo inteiro?
É.
Só faz isso?
Faço isso de segunda a sexta-feira. Às vezes também faço ao sábado, às vezes, mas nem sempre.
Não tem dias de folga?
Não, nem sempre. E então é assim, agora chega-se à Igreja de Rio de Moura, o sacristão telefona às famílias carenciadas para lá irem levantarem as coisas.
Quantas famílias são?
Na Igreja de Rio de Moura já são 120 famílias.
É preciso levar muita comida?
120 famílias. Na Santa Casa de Misericórdia são 300 e tal famílias. Isso mesmo. Pá, também tem que receber outros apoios do Banco Alimentar e tudo isso, porque é inteiramente impossível
alimentar esta gente toda.
Se não fosse com o apoio, além do Pingo Doce, dar grande apoio à Santa Casa de Misericórdia, à Igreja de Rio de Moura e dar mais apoio a duas instituições aqui da zona.
Mas não é só o senhor que faz isso?
Não, são várias pessoas. Eu estou um bocado dividido, dou apoio a várias instituições, então estou um bocado dividido. À quinta-feira é só para a Igreja de Rio de Moura, pronto. À quarta-feira é para a Crescer Ser. À segunda e terça é para a Santa Casa da Misericórdia. À sexta-feira, tudo, tanto dou apoio aqui como dou apoio ali a Pichilgais, às Mães Solteiras, que é um convento de freiras que lá há, e dou também lá apoio. Também dou apoio à Igreja aqui de Bem Martins, quando posso.
Quem é que o apoia a si?
Eu próprio.
Vamos agora até Rio de Moura. Com a carrinha cheia até ao teto, José Pereira avança até à porta da igreja, onde o sacristão, Francisco Neves, espera de portões abertos pela carga que há de alimentar famílias pobres e sem recursos.
Ora bem, portanto, o que temos aqui, portanto, isto são couves que veio do Banco Alimentar, 50 e tantas caixas, ali por detrás temos umas 40 talvez caixas que veio da Horta ao Sintra, e temos arroz com chouriço e pato, temos sopa, temos ali mais uma massa com aquelas massas especiais que fazem para que o pessoal novo conhece e eu não conheço. Aqui temos fraldas, portanto, temos aquelas caixas de bolos, temos dentro do frigorífico comer também e iogurtes dados pelo Pingo Doce, temos pão também do Pingo Doce, temos pão todas as semanas, todos os dias, e temos arroz com chouriço e pato.
A Igreja de Rio de Moura é um grande edifício, em que para além do recinto de oração, há garagens e arrecadações. Lá dentro, arcas e frigoríficos para os congelados, caixas de madeira e plásticos para distribuir conservas, óleos, azeites, bebidas. Chegamos perto das 5 da tarde, é a hora em que se perfilam as famílias.
Ana Cristina Fonseca Garcia. Ana Maria Tomás Oliveira. Sónia Maria Santos Oliveira.
Uma funcionária da igreja vai chamando e aos poucos vão passando por um balcão improvisado os que se inscreveram para levar comida para casa.
Ainda nem pus batatas.
Espera aí, eu tenho aqui uma saquinha. Tenho aqui uma saquinha para ver.
Veja lá, quer mais?
São 3 pessoas, não sei se
são 3 pessoas.
Paula Correia, 47 anos, desempregada. Hoje, por entre os 3 sacos de alimentos, coube levar arroz de pato.
Pode ver o que ela leva. Leva uma caixa de sopa, leva um tabuleiro de arroz de pato, leva mais umas coisinhas.
Morangos.
Paula e o marido, Eduardo Nogueira, 42 anos, também desempregado, vão a pé. Demoram cerca de 10 minutos a chegar a casa, na Rinchoa, onde Maria, a filha de 9 anos, os espera. Entram no pequeno apartamento, cozinha, casa de banho, um quarto e uma sala, que também serve de quarto para a Maria. Pequeno, mas difícil de sustentar.
É com ajuda?
Para já tem sido a ajuda da minha mãe e das minhas irmãs, mas elas também estão... Já cortaram-nos, digamos, na pensão de viuvez, já o cortaram também, na reforma da minha mãe. E a gente agora também meteu um recurso, a ver se a Câmara ajuda, mas está complicado.
Paula não consegue trabalho.
Eu estou há 3 meses.
Fazia o quê?
Eu era a fazer limpezas.
E não consegue arranjar trabalho?
Não consigo arranjar trabalho. Às vezes ia fazer um bocado de coisa de cabeleireira, que eu também percebo, mas só que sem carteira profissional, não se pode fazer nada.
Eduardo também está sem trabalhar.
Eu era de eletrodomésticos. Ajeitava eletrodomésticos.
E está desempregado há quanto tempo?
Eu vou fazer meio ano, sem fazer nada.
Procura e não consegue?
Agora está mal. Agora vou começar um curso a ver se as coisas melhoram. Mas o curso eu pago pouco também. Dão uns 146 euros por mês. Mas o subsídio de alimentação, que é muito pouco.
E depois de arrumadas as oferendas solidárias, a família senta-se finalmente à mesa para uma refeição de arroz de pato.
É o Ativia, aqueles que eles mandaram de outra vez. A Maria adora o Ativia.